pode deixar a Advocacia Geral da União.
E a semana que vem promete ser movimentada. Hugo Mota convoca sessões extras para acelerar a tramitação da PEC, que acaba com a escala 6-1.
Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, voltou a criticar os penduricalhos na folha de pagamento do Judiciário.
O prazo para a declaração do imposto de renda vai até o fim deste mês. Cerca de 257 mil contribuintes já caíram na malha fina.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e a Organização Meteorológica Mundial afirmam que as ondas de calor estão se tornando mais frequentes, intensas e prolongadas.
Dados divulgados pelo IBGE em 30 de abril deste ano confirmam que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,1% no trimestre encerrado em março.
Agora 6:01.
Repita.
6:01. Abrimos essa edição falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se recupera depois de ser submetido a uma cirurgia no ombro. A reportagem é de André Anelli.
O ex-presidente Jair Bolsonaro segue em observação na unidade de terapia intensiva do hospital particular DFSTAR, aqui em Brasília. Bolsonaro foi internado na manhã de sexta-feira para realizar uma cirurgia no ombro. No boletim médico divulgado por volta das 2 da tarde do mesmo dia, a equipe médica informou que Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. A operação ocorreu sem intercorrências. A autorização da cirurgia foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após uma manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os exames e o relatório fisioterapêutico anexados ao processo indicavam a necessidade da cirurgia para a reparação de lesões na região do ombro. Por decisão do ministro, Bolsonaro continua em prisão domiciliar humanitária após deixar o mesmo hospital semanas atrás, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana. De Brasília, André Anelli.
A AgriShow, que é a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina e acontece em Ribeirão Preto, chegou ao fim nesta sexta-feira, no dia 1º de maio. Contudo, o balanço não saiu ainda como esperado. Um dos fatores foi o conflito justamente geopolítico que impacta no mundo todo. Direto da feira, Marcelo Matos traz para a gente essas informações.
O primeiro trimestre fechou com queda de 16% nas vendas de máquinas e implementos agrícolas, na comparação com janeiro a março de 25. Pedro Estevão, da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, analisa o resultado.
As vendas no primeiro trimestre desse ano caem 16,4% e são basicamente três coisas. Taxa de juros muito alta, o agricultor não quer fazer investimento, ele está pegando todo o recurso dele e fazendo custeio, porque se ele for no mercado pegar dinheiro para fazer custeio é muito caro, então ele posterga o investimento e pega o dinheiro dele e faz custeio. Tá?
O diretor de assuntos corporativos da John Deere, Alfredo Miguel, aguarda o detalhamento da liberação de 10 bilhões de reais anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na AgriShow.
Por exemplo, recentemente nós tivemos aqui um anúncio de um plano para apoiar a venda de máquinas, mas ainda não sabemos quais são as condições desse plano. Isso dificulta muito, porque cria uma grande expectativa ao produtor e o produtor não tem acesso a isso. Então eu acho que nós temos que trazer ações muito imediatas para apoiar o produtor num momento tão importante para ele.
Diante do cenário, o governador Tarcísio de Freitas anunciou na AgriShow o maior pacote de investimentos do agronegócio paulista, 455 milhões de reais, ao crédito rural, seguro, regularização fundiária, maquinários agrícolas e os municípios também, e 40 milhões para tratores. Gilson Faria, do Sicredi, defende a expansão do ProTrator após 821 operações realizadas até março no estado.
A gente está muito feliz com o programa e mais que isso, os produtores estão felizes também contando com a máquina nova, que é menos custo, é aumento de renda, né? É mais qualidade de vida para o associado. Hoje mesmo teve um recebendo a chave aqui e falou, nossa, vou ter um trator com ar-condicionado, isso é uma maravilha, olha só, né? Então qualidade de vida para ele também. Então tudo isso possibilita, através dessa parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que subsidia os juros e o Sicredi entra com financiamento e também atende toda essa necessidade do produtor e aí as comunidades crescem, o Sicredi cresce e todo o Estado de São Paulo cresce ainda mais.
O presidente da AgriShow, João Carlos Marquesan, lamenta as conjunturas domésticas e externas neste ciclo do agronegócio.
Não obstante isso, nós estamos vivendo um momento difícil, que essa situação desse conflito que existe ali no Oriente Médio, isso leva ao encarecimento, principalmente dos insumos, né, os fertilizantes, e isso também reflete também no preço do diesel. Isso é insumo básico para o agricultor que acabou de colher, que está plantando, e também a preocupação com fertilizantes para a próxima safra de verão, que se inicia em outubro desse ano.
Marquesan reforça que a AgriShow mais uma vez demonstrou a competência e resiliência dos agricultores e fabricantes de máquinas e equipamentos aqui do Brasil, mesmo há 3 anos de um mercado desfavorável, mas com a convicção de reversão de novos ciclos positivos.
No contexto geral, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vivendo um período agora de volta a uma normalidade em 2027, que a gente espera que isso aí se resolva, né? E o mercado volta a crescer, porque a agricultura vive de ciclos. E nós já estamos na 31ª edição do AgriShow e esses ciclos que nós vimos, já passamos por ele diversas vezes.
No balanço divulgado pela AgriShow, não consta os contratos fechados, mas sim a intenção de compra, que ficaram na casa de 11,4 bilhões de reais, um número 22% inferior ao resultado da AgriShow do ano passado.
Depois de ter a indicação ao Supremo Tribunal Federal rejeitada pelo Senado, Jorge Messias pode deixar a Advocacia-Geral da União. De Brasília, tem as informações Janaína Camilo.
Essa foi a primeira reação do advogado-geral da União, Jorge Messias, depois da conclusão ali, né, do resultado do Senado, a rejeição do nome dele à vaga no STF. Ele disse ao presidente Lula que o ciclo dele na trajetória na Advocacia-Geral da União já havia encerrado. O presidente Lula pediu que ele aguardasse, que ele não tomasse nenhuma decisão de cabeça quente, que ele refletisse pelo menos esse final de semana. E aí os dois combinaram de se reunir, né, mais uma vez, na próxima semana, então. E aí, nessa reunião, aí sim eles vão decidir qual o destino do advogado-geral da União, se ele continuaria na chefia da AGU, ou então se ele pode ser também deslocado para outra pasta do governo Lula, como, por exemplo, que já foi ventilado para o Ministério da Justiça. Jorge Messias, ele tem dado alguns recados desde quando ele foi rejeitado lá no Senado, tem agradecido, por exemplo, a equipe dele que trabalhou com ele na AGU, mas a ideia dele mesmo é que ele não permaneça, porque se ele permanecesse no comando da AGU, ele precisaria continuar indo ao Supremo Tribunal Federal, ter contato com os ministros do STF, porque ali ele precisa defender todos os processos envolvendo o Estado. E Jorge Messias ainda está muito ressentido com alguns dos ministros do Supremo, com uma ala que teria influenciado nesse resultado da sabatina e também no plenário do Senado, que acabou rejeitando o nome dele por 42 votos. Nas redes sociais, em uma última publicação, ele fez agradecimentos. Agradeceu ao senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Congresso Nacional, e também ao senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nessa semana ainda, a gente vai ver uma nova reunião entre Jorge Messias e o presidente Lula, e nessa reunião será definido para onde Jorge Messias, então, será deslocado, ou se ele continua chefiando a Advocacia-Geral da União. De Brasília, Janaína Camilo.
A Petrobras elevou o preço médio de venda do querosene de aviação em 18% para as distribuidoras a partir dessa última sexta-feira, no dia 1º de maio. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga nos explica.
Por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que provocou uma disparada no preço do barril do petróleo do tipo Brent, um novo reajuste forte foi praticado pela Petrobras no que havia o querosene de aviação. 18% a partir de agora de alta nas refinarias da Petrobras para o combustível que é utilizado em aeronaves de médio e de grande porte. Foi o segundo aumento expressivo sucessivo promovido pela Estatal Brasileira de Petróleo e Gás. No mês passado, um aumento de mais de 19%. O motivo é muito simples. A guerra entre Estados Unidos e Irã, consequências, incertezas, vem mantendo o barril do petróleo do tipo Brent acima dos $100. Esse aumento de agora equivale a um reajuste de R$1 por litro de querosene de aviação vendido pela Petrobras às distribuidoras. O preço final do produto é formado por essas distribuidoras que vendem o que havia para as companhias aéreas. No mês passado, o aumento deveria ter sido acima dos 50%. E aí Petrobras e o governo decidiram encontrar uma solução para evitar o forte impacto nas distribuidoras, nas companhias aéreas e, consequentemente, nas passagens, nos bilhetes vendidos por essas empresas. Uma espécie de programa de financiamento para a venda ou compra desse querosene de aviação. Parcelamento do ajuste em 6 vezes, com início de pagamento a partir do mês de julho. Isso também vale para o reajuste da Petrobras, agora no começo de maio, R$1 por litro, 18% de alta em relação ao preço praticado no mês passado.
E de acordo com as companhias aéreas, o querosene de aviação representa mais de 1/3 dos custos das empresas e tem influência direta nos preços dos bilhetes do Rio. Rodrigo Viega.
A medida provisória que muda as regras para a renovação da CNH começa a avançar no Congresso. A reportagem é de Rafaela Almeida.
Pois é, a medida provisória que muda essas regras para a renovação da carteira de motorista já começou a avançar aqui no Congresso e traz uma proposta que pode impactar milhões de condutores em todo o país. A comissão responsável por analisar o texto já foi instalada e será presidida pelo deputado Luciano Amaral, com relatoria do senador Renan Filho. A ideia do governo é simplificar o processo e reduzir custos para quem dirige. O principal ponto é a possibilidade de renovação automática da CNH para motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e que estejam cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. Nesses casos, o condutor pode ficar dispensado de exames obrigatórios, mas há exceções. O benefício não vale para motoristas com mais de 70 anos, por exemplo, e quem tem mais de 50 pode usar a renovação automática apenas uma vez. Também continuam obrigatórias avaliações em casos de suspeitas de problemas de saúde. Na prática, a medida já começou a ser aplicada em algumas regiões. Só no interior de São Paulo, mais de 16 mil motoristas foram beneficiados nos primeiros meses desse ano. E agora o texto segue em análise aqui no Congresso, onde ainda pode passar por ajustes antes de ser votado definitivamente. Volto com vocês.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, convoca sessões extras para acelerar a tramitação da PEC, que acaba com a escala 6x1. Vamos entender com André Anelli.
A Câmara dos Deputados vai ter sessões deliberativas em plenário de 4 a 8 de maio, de segunda a sexta, rotina atípica, já que esses compromissos costumam ficar concentrados de terça a quinta. A medida faz parte de um esforço do presidente da Casa, Hugo Mota, para aprovar a PEC da redução da jornada de trabalho ainda em maio. O texto tem como prazo 10 sessões plenárias deliberativas para que sejam apresentadas emendas na comissão especial que analisa o tema. Só depois desse prazo é que o relator, deputado Léo Prates, pode divulgar o parecer e o presidente do colegiado, deputado Alencar Santana, pode levar à votação. Com mais sessões dentro de uma mesma semana, o prazo regimental corre mais rápido, objetivo buscado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que pretende votar a mudança em plenário ainda em maio. A pressa se deve ao potencial eleitoral da medida, não apenas para o Executivo Federal, mas para os próprios parlamentares, que também vão enfrentar as urnas em 2026. De Brasília, André Anelli.
Com o prazo da declaração do imposto de renda em andamento, cerca de 257 mil contribuintes foram direto para a Malha Fina. A reportagem é de Júlia Firmino.
O prazo para a declaração do imposto de renda está em andamento. E já nos primeiros dias, milhares de brasileiros caíram na Malha Fina do Leão. Isso porque a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, conhecida como DIF, documento que as empresas usavam para registrar os ganhos dos funcionários, foi extinta. Com isso, mais de 257 mil contribuintes foram direto para a Malha Fina do imposto de renda, provocado pela divergência no novo modelo de coleta de dados. Ao todo, mais de 1 milhão de declarações ficaram retidas por inconsistências. Mas por que isso aconteceu? Em 2025, houve uma mudança. O DIF, que era um documento anual e consolidava dados para o IR, foi aposentado. Agora, a Receita já puxa os dados mensalmente de duas bases digitais, o iSocial e a EFD-Renf. Mas as atualizações constantes, como lançamentos de férias e qualquer atraso ou erro da empresa, geram conflitos de informações. E segundo o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Jorge Segetti, é exatamente por conta da ampliação das fontes de dados que surgem os problemas.
Agora, os dados chegam quase em tempo real, vindo de diversas fontes. As empresas, bancos, plano de saúde, médicos, cartórios, corretoras, instituições financeiras, outras plataformas. Na prática, isso significa que, ao preencher a declaração, o contribuinte não está apenas informando os dados, ele está confirmando informações que a Receita já possui por outros canais.
A Receita Federal informou que a falha é pontual, administrável e que deve ser reduzida ao longo da campanha, como explica o advogado tributarista Felipe Piazzi.
Um crescimento, quando há um maior cruzamento de dados, ele é sempre esperado, mas ele foi muito, portanto ele é exponencial, eu acho que ele está para além do que foi esperado. E ele se dá justamente porque as informações que eram prestadas na DIRF nem sempre elas cruzavam com as informações prestadas perante a folha de pagamento e assim por diante. O grande propósito é diminuir. Então, sem dúvida, o grande propósito é diminuir também as falhas é um processo importante. Mas, neste processo, é muito provável que haja maior exposição, como a gente está vendo agora. Mas, repito, o grande propósito aqui é certamente diminuir.
A Receita Federal destaca que a declaração pré-preenchida continua sendo um dos meios mais seguros e recomendados aos contribuintes. Isso porque ela evita erros e também facilita a identificação de inconsistências. Mas as recomendações seguem as mesmas. Fiquem atentos e confiram os dados cuidadosamente antes de enviá-los.
Para aqueles que ainda vão declarar, a orientação é: use o informe de rendimentos fornecido pela sua empresa. Se ele estiver correto, confie nele, mesmo que a pré-preenchida mostre algo diferente. Já os microempreendedores individuais também precisam redobrar a atenção. O MEI deve entregar a declaração anual do Simples Nacional com o faturamento do ano anterior. E dependendo dos rendimentos, também pode ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda como pessoa física. Agora, para você que já caiu na Malha Fina, a instrução do fisco é que procure o RH da sua empresa imediatamente. Eles devem corrigir o erro no sistema e assim a sua declaração sairá automaticamente da Malha Fina dentro de 7 dias. E nos casos em que o contribuinte receber um novo informe da empresa, o indicado é que envie o documento corrigido por meio de uma declaração retificadora para atualizar os valores junto à Receita. Além disso, quem ainda não entregou a declaração ou identificou alguma pendência, tem até 29 de maio para enviar a documentação.
O desastre de Chernobyl, considerado a maior tragédia nuclear da história, completou 40 anos. O acidente permanece como um alerta sobre os riscos inerentes à utilização de energia nuclear. O Luca Bassani relembra para a gente essa história.
A 1 hora 23 minutos e 47 segundos da madrugada no dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, então parte da União Soviética, explodiu durante um teste de segurança mal conduzido. 4 décadas depois, o acidente permanece como o mais grave desastre nuclear da história em termos de impacto ambiental e liberação de material radioativo, sendo também visto como um dos catalisadores do colapso soviético anos mais tarde. O reator envolvido era do tipo RMBK-1000, um modelo soviético moderado a grafite e refrigerado a água, conhecido por sua instabilidade em baixas potências. Na noite do acidente, operadores tentavam simular uma queda de energia e em menos de 10 segundos, a energia do reator disparou para mais de 30 mil megawatts térmicos, quase 10 vezes sua capacidade. E o Dussauer, engenheiro nuclear e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, nos explica.
Por que aconteceu o acidente? Porque eles acharam que era tão seguro e começaram naquele dia, madrugada de 26 de abril de 86, fazer um experimento de reduzir a potência de algumas partes do reator e desligar a refrigeração de água, fazer experimentos com isso. Não se deram conta que no meio do processo baixou a pressão, baixou a potência, aumentou a potência e isto formou alta temperatura do vapor d'água, formou-se hidrogênio e lá tem grafite, grafite e carbono, ele é combustível. E aí formou-se uma explosão química reagindo hidrogênio, gás com oxigênio e o grafite com oxigênio. Uma explosão química.
O superaquecimento causou 2 explosões sucessivas que destruíram o núcleo e lançaram material radioativo na atmosfera. A nuvem radioativa atingiu grande parte da Europa, com níveis elevados detectados desde a Ucrânia até a Escandinávia. Aproximadamente 116 mil pessoas foram evacuadas inicialmente da zona de exclusão, 30 quilômetros ao redor da usina. Número que chegaria a mais de 350 mil pessoas ao longo dos anos seguintes. O impacto humano foi significativo, embora ainda debatido por cientistas e historiadores. 2 trabalhadores morreram na noite do acidente e 28 bombeiros e operadores faleceram semanas depois devido à síndrome aguda da radiação. O oncologista Dr. Marcelo Coraça fala sobre os efeitos ao longo prazo para as vítimas.
É muito além da saúde física, obviamente a saúde mental está associada, mas a gente nunca conseguiu mensurar de fato o efeito disso na população, não quem estava morando ali em volta da usina, mas quem estava muito longe ali. Então existem algumas discussões que eventualmente pacientes que moravam longe dali, por causa da radiação ser eventualmente carregada por fenômenos até geográficos, possam ter sido expostas àquela radiação, isso até explicar alguns tipos de câncer em pacientes muito jovens, por exemplo, né?
Para conter a radiação, cerca de 600 mil liquidadores participaram das operações de emergência. Em 1986, um sarcófago de concreto foi construído em poucos meses para isolar o reator destruído, além de mudanças no modelo nuclear soviético. Em 2016, o sarcófago foi coberto pelo novo confinamento seguro, uma gigantesca cúpula de aço de 36 mil toneladas, projetada para durar ao menos 100 anos. 40 anos depois, em 2026, Pripyat, na Ucrânia, permanece desabitada, símbolo de um acidente que expôs os limites tecnológicos e institucionais de uma era que continua a influenciar o debate global sobre energia nuclear até os dias atuais.
O aumento nos preços de insumos relacionados ao gás natural tem pressionado os custos. A Petrobras anunciou um reajuste no valor da molécula do gás natural em vigor a partir de sexta-feira. Mais detalhes ao vivo agora com o meu xará David Diogo, que já vai falar sobre essa questão para a gente, né? Com o contexto geopolítico e aí elevando os custos de vida de todos os brasileiros. Muito bom dia, meu amigo.
Bom dia, David. Bom dia a todos. Pois é, o consumidor que se prepare, né? Prepare bem o bolso que pode vir mais aumento aí. Isso porque a Petrobras fez esse anúncio, né? Que a partir dessa sexta-feira, esse aumento na molécula do gás natural vai ser em média ali 19,2%. Antes, David, para a gente ter ideia, era de 7,8%. Esse aumento, ele é trimestral. Então, compreende aí esse valor médio de aumento, incide ali nos meses de fevereiro, março e abril. Vai ser passado primeiramente às distribuidoras e gradativamente o consumidor vai sentir no bolso. Vamos lembrar aqui que ele não vai refletir diretamente no gás de cozinha. Isso porque a Petrobras dá uma outra regra, né? São regras diferentes. Só vai incidir essa alta da molécula do gás natural somente no GNV usado em veículos e também a regra vai valer para o gás canalizado, inclusive para quem mora em condomínio aí que utiliza o gás canalizado, vai sentir esse aumento nos próximos meses, porque vai ser gradativamente esse impacto para o consumidor. Vai variar de acordo com os tributos, né, federais e estaduais, e claro que as distribuidoras vão, né, colocar ali o seu valor de mercado. O aumento ele reflete o comportamento do dólar e também do petróleo entre os meses de fevereiro e abril. A Petrobras informou que os contratos de venda de gás natural acompanham ali a variação do petróleo, tipo Brent, do câmbio e desde o início do ano também o índice Henry Hub. O Henry Hub, que é o principal índice de referência do preço de gás natural dos Estados Unidos. E aí, no período considerado, o preço do Brent subiu cerca de 24,3%. Por isso que está incidindo aí esse aumento aqui no Brasil, né, feito pela Petrobras, valendo a partir desta sexta-feira, 1º de maio, para 19,2%, justamente porque há essa comparação justamente do preço do petróleo. A gente sabe que desde o conflito no Oriente Médio, a gente está tendo aí uns reflexos, né, em vários combustíveis e o gás natural não é diferente. E falando em combustível, David, vou aproveitar para anunciar também que a Petrobras informou que a partir desta sexta-feira também haverá aumento no querosene de aviação, será R$1 por litro. Ou seja, o consumidor que gosta de viajar de avião, que prepare também o bolso que vem mais aumento pela frente. Esse aumento vai ser gradativo, né, vai ser das distribuidoras às companhias aéreas ali. E aí esse aumento, também anunciado pela Petrobras nesta sexta-feira, incide também aí nos reflexos da guerra no Oriente Médio. É claro que a gente vai ficar atento e trazendo todas as informações aos consumidores, aos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada.
E automaticamente, né, David e Diogo, de fato, tudo aumenta. Então, restaurantes, aí aviação também sofrendo, as passagens já estão realmente com um custo muito elevado e vão elevando cada vez mais, aumentando cada vez mais, e com isso o nosso custo de vida vai ficando mais elevado, aumentado, enfim, crescido, que é difícil de conseguir arcar com todos esses custos. Muito obrigado pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a se falar.
6:28.
Repita.
6:28 da manhã.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Informação e música. Aqui. É a Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Ligada em você.
95,9.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
David Guetta.
It's all in me. The ones to wrap around your dreams.
Lewis Capaldi.
The
Weeknd.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
CYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A melhor rádio de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, agora às 6h31.
Repita.
6h31. Em ano de Copa do Mundo, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, aposta na febre de colecionar álbum de figurinhas dos jogadores e lança a campanha Violência Não Cola. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Vinícius Alexis.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lançou a campanha Violência Não Cola. Ao unir a Copa do Mundo, uma das paixões nacionais, com o cuidado e bem-estar de crianças e adolescentes através do universo simbólico dos álbuns de figurinhas, a entidade chama a atenção para um dado alarmante. Na América Latina, 6 a cada 10 crianças ainda sofrem algum tipo de castigo corporal ou agressão dentro de casa. Para Luiz Bittencourt, oficial de proteção contra as violências do Unicef no Brasil, o país tem uma legislação moderna, mas é sempre importante reforçar a mensagem de proteção às crianças.
O Brasil também já tem uma legislação bastante avançada sobre o tema, que proíbe os castigos corporais. E o que a gente chama aqui as famílias, a sociedade a discutir, é como trabalhar a criação desses meninos, dessas meninas, de uma forma protetiva, de uma forma que se possam estabelecer limites sem violência, sem agressão, sem os gritos, sem humilhações, mas de uma forma que seja também um constante aprendizado para as crianças e adolescentes, né? E que aí diversos estudos podem mostrar que traz um benefício profundo na criação e no desenvolvimento desses meninos, dessas meninas, né?
No primeiro momento, o álbum será disponibilizado de forma virtual no site da Unicef, mas também será distribuído em edições impressas e gratuitas. As figurinhas que colam no álbum são as ações positivas, como explica Luiz Bittencourt.
O importante são aquelas 4 figurinhas que a gente traz e que colam no álbum, que é o que deve estar na vida dos meninos e das meninas, né? É a parentalidade protetiva, é o cuidado, é o respeito, é o diálogo. E o que não cola são aquelas violências, né? São outras figurinhas que a gente traz no álbum também que justamente não colam, que não podem mais ser presentes na vida desses meninos, dessas meninas. É a violência sexual, são os homicídios, é o racismo, é o castigo corporal, as agressões, né? Então, é isso que não cola mais na vida desses meninos, dessas meninas, e que deve ser sempre, que devem ter marcado na sua vida uma criação, os cuidados, né, marcado pelo respeito, pelo diálogo, pela parentalidade protetiva.
No Brasil, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta entre 2021 e 2023. E mais de 165 mil sofreram violência sexual no mesmo período.
Olha só, o projeto de lei que reduz a carga horária de trabalho de policiais e de bombeiros militares foi aprovado na Câmara. Matheus Dias explica.
Na mesma linha de um dos debates mais presentes no Congresso esse ano e pauta de campanha do presidente Lula, uma outra pauta foi aprovada entre os deputados, essa de autoria da oposição. A redução da carga horária mensal para policiais e bombeiros militares. De autoria do deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, e relatoria do deputado Coronel Meira, do PL do Pernambuco.
A proposta aprovada na Câmara dos Deputados e que agora vai para o Senado estabelece jornada mensal de até 144 horas, o que dá em média 36 horas semanais, apenas em casos necessários, com escalas de 24 horas, aí sim, o limite máximo pode ser de 192 horas mensais.
O deputado Sargento Portugal diz que hoje a carga horária dos servidores ultrapassa 200 horas mensais em alguns casos.
O que representou ontem a aprovação de 5967-2023? Libertar o povo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Nunca antes foi regulamentado a carga horária para esses profissionais que trabalham por inúmeras vezes acima de 200 horas por mês. Vocês sabiam disso? Então esse povo estava clamando por isso tudo. E no texto não gerou nenhum impacto financeiro, porque fica obrigatório criar o banco de horas e registrar as horas trabalhadas a mais, sendo contadas em dobro. Agora vai seguir para o Senado e ontem foi aprovado por unanimidade. Nós esperamos que o Senado agora aprove também o regime de urgência.
Diz ainda que não tem dúvidas que a pauta vai ser aprovada, sem enfrentar nenhum obstáculo, seja no Senado ou no Planalto.
A importância da aprovação do projeto ontem na Câmara dos Deputados, em que regulamenta a carga horária de todos os policiais militares e bombeiros militares do Brasil, é justamente para ele poder se recuperar física e mentalmente e parar de ser explorado. Parar de ser explorado. A escala não pode ser considerada nenhum tipo de favor e nem coação em cima desses operadores. Nós passamos por isso por muito tempo. Então nós estamos libertando um povo, ontem por unanimidade, e agora vai para o Senado e eu tenho certeza que vai ser também aprovado por unanimidade para seguir para o presidente da República sancionar essa lei.
Além da redução mensal, a proposta prevê remuneração extra para o trabalho que ultrapasse essa carga horária. Em casos de domingos e feriados, o pagamento será dobrado.
A partir do mês de maio, a saúde mental passará a ser prioridade de cuidado no mercado de trabalho. Reportagem de Misael Mainetti.
A atualização da norma regulamentadora número 1, mais conhecida como NR1, entra em vigor e marca uma virada estrutural ao incluir fatores psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Na prática, isso significa que aspectos como sobrecarga de trabalho, pressão excessiva, metas abusivas, assédio moral e falta de autonomia deixam de ser tratados como questões subjetivas ou pontuais e passam a exigir identificação, assim como já ocorre com riscos físicos, químicos e biológicos. Érica Moraes, gestora do Escritório de Recursos Humanos Robert Alf, afirma que as empresas já buscam contratações mais assertivas para que os profissionais se adequem aos cargos. Destaca que gestores e lideranças com cobranças excessivas já são uma preocupação entre os candidatos.
Então, a liderança tóxica, ela ainda é um ponto muito levantado. E isso está diretamente ligado à saúde mental e é levantado dentro da... Por isso, a necessidade dos gestores estarem preocupados desse movimento de melhoria do ambiente de trabalho, a condução dos processos, das cobranças, das metas e dos resultados.
Apesar de ser uma exigência regulatória, a nova diretriz também abre espaço para ganhos estratégicos importantes. Empresas que adotarem uma abordagem consistente de saúde mental tendem a observar o aumento do engajamento e da produtividade, a melhora no clima organizacional organizacional e uma maior capacidade de atrair e reter talentos. Para o psicólogo Fred Figner, os riscos psicossociais no local de trabalho vão desde cargas de trabalho excessivas até relações que afetam as emoções do empregado.
Um dos indicadores é o presenteísmo, é quando o colaborador está presente na empresa, entretanto, ele não está produtivo, ou seja, é como o corpo dele estivesse dentro da organização, mas o pensamento, a alma estivesse em outro lugar. E isso fala também de queda de produtividade, alteração de humor, a pessoa começa a faltar, ela não vê mais sentido e significado no trabalho. E essa desconexão vai caindo em produtividade, resultado, vai piorando o clima das relações, isso vai afetando toda a organização e todo o time.
Para o psicólogo, é necessário manter um diálogo aberto entre a gestão e os colaboradores, a fim de identificar pontos que devem ser melhorados no ambiente corporativo.
Quando a gente fala de avaliação psicossocial, não é simplesmente chegar e sair distribuindo questionários dentro da organização. A gente está falando do trabalhador, da saúde mental e do bem-estar. Então, entender os colaboradores, né, você ter aí entrevistas confidenciais, que você possa ter espaço para relatar, fazer esse mapeamento, escutar a população que trabalha, são formas que você consegue fazer uma identificação mais precisa, mais funcional dentro desse levantamento, e não simplesmente sair distribuindo questionário.
Para a gestora de recursos humanos, Érica Moraes, a saúde mental é uma variável competitiva na atração de candidatos.
E hoje a saúde mental é uma variável de competitividade, tanto para os clientes quanto para os candidatos. Ele tem um impacto direto em produtividade, retenção, atração dos talentos. Tá? Então, um exemplo prático que a gente traz. A sobrecarga muitas vezes leva ao erro, o erro leva ao retrabalho, o retrabalho leva ao custo, que gera um custo alto. Então, eu vejo que hoje a saúde mental NR1, ela tem que estar na agenda estratégica das empresas.
A NR1 traz um alerta e uma oportunidade. Cuidar da saúde mental no trabalho fortalece o ambiente organizacional, aumenta a produtividade e ajuda a atrair e reter talentos, mostrando que investir nas pessoas é investir no negócio.
Um documento emitido na última quarta pelo Tribunal de Contas da União tem uma nova recomendação de renovação da concessão da Enel, no Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga explica.
Órgãos técnicos do TCU, Tribunal de Contas da União, recomendaram a renovação da concessão da distribuidora de energia Enel aqui no Rio de Janeiro. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora do setor de energia, já havia recomendado pela renovação da concessão, embora alguns processos, inclusive de apuração e investigação, estejam em andamento. Segundo esses dois órgãos técnicos do TCU, a Enel Rio atendeu todos os pré-requisitos previamente estabelecidos na concessão da Enel Rio de Janeiro. A empresa atende principalmente cidades, municípios do interior do estado, quase 3 milhões de clientes, mas está aqui do lado. É responsável pelo fornecimento de energia em Niterói, cidade umbilicalmente ligada à capital e a mais importante depois do município do Rio de Janeiro. O estado tem 92 cidades. A Enel Rio de Janeiro tem o seu contrato de concessão valendo até o final do ano e quer uma prorrogação por mais 3 décadas, 30 anos. Agora, falta a palavra final do Ministério de Minas e Energia. E o risco é que a situação da Enel São Paulo, alvo de muitas críticas de prefeitura, governo do estado e clientes, possa influir e influenciar na renovação da concessão da Enel Rio de Janeiro, que faz parte do mesmo grupo de origem italiana do Rio. Rodrigo Viga.
O ministro do STF, Flávio Dino, volta a criticar os penduricalhos na folha de pagamento do judiciário. As informações com Janaína Camilo.
O ministro Flávio Dino, do STF, afirmou que, depois do julgamento no Supremo que limitou o pagamento de penduricalhos no judiciário, novas assimetrias, nas palavras do ministro, surgiram na folha de pagamentos de juízes e promotores. A declaração aconteceu durante uma sessão no STF, logo depois que o ministro Alexandre de Moraes disse que vai esperar o acórdão desse julgamento que limitou os penduricalhos, para que ele possa decidir sobre um pedido feito por associações, entidades que representam magistrados, para que essas novas regras comecem a valer na folha de pagamento de maio e não de abril. Só para relembrar, o STF limitou o pagamento dos penduricalhos, que são auxílios, verbas indenizatórias, a até 35% do teto constitucional, que hoje é de pouco mais de R$ 46 mil. E também fixou o limite de 35% para o pagamento de um auxílio por antiguidade, que é pago para aqueles servidores no fim de carreira. Ou seja, um juiz ou um promotor já no fim de carreira, ele pode chegar a receber mais de R$ 78 mil, o que representa mais de 70% do teto constitucional. Enfim, o ministro Flávio Dino disse que com essas novas assimetrias é como se o limite de até 35% tivesse se tornado, na verdade, um novo piso para o pagamento de penduricalhos no judiciário. De Brasília, Janaína Camelo.
Dos álbuns de figurinha da Copa, há itens raros que valem uma fortuna. O colecionismo cresce, mistura nostalgia e também investimento, também atraindo cada vez mais adultos. Mas até onde vai essa paixão? O documento Jovem Pan investiga o fenômeno neste sábado, hoje, às 9 da noite, aqui na Jovem Pan News.
Os álbuns de figurinha da Copa do Mundo são uma paixão que atravessa gerações. Completar, trocar e organizar. O colecionismo se tornou um fenômeno cultural e econômico. Moedas raras, discos de vinil, brinquedos antigos, quadrinhos. Itens que carregam história, memória e, em alguns casos, alto valor de mercado. É o que explica a empresária Audrey Pereira.
Então, assim, se você abrir um pacotinho e tirar uma figurinha rara, você já vai ter, com certeza, um valor agregado ali naquela figurinha. Então, quando a gente começa a conhecer sobre colecionismo, tanto como Pokémon também, que tem cards mais raros, cartas de futebol, que tem cartas assinadas, tem cartas numeradas, quando você começa a conhecer, você começa a ver que realmente tem como você investir nisso e ter um retorno financeiro.
O hábito de colecionar é cada vez mais presente entre adultos. Um mercado que cresce impulsionado pela nostalgia e passa a ser enxergado como um investimento. O psicólogo Fred Figner explica a experiência afetiva envolvida no processo.
Porque nós temos aí anos e anos de álbuns de figurinha como essa experiência afetiva dentro de um processo. Né? E aí fala da nossa cultura, fala de como o futebol é importante. Então, sim, colecionar e trocar figurinhas com os filhos pode ser uma experiência simbólica muito interessante para as crianças e até mesmo nesses jogos de figurinha, com o bafo, desenvolver habilidades socioemocionais.
Mas até onde vai essa paixão? Quando o hobby se torna negócio? E o que move quem dedica tempo e dinheiro a esses objetos? O documento Jovem Pan investiga a história e o universo do colecionismo no Brasil. É neste sábado, às 21 horas, na Jovem Pan News.
A ponte de Guaratuba foi inaugurada e começa a receber veículos neste sábado no litoral do Paraná. A reportagem de Fernanda Xavier, da Jovem Pan Curitiba.
A entrega da ponte de Guaratuba marca um feito histórico para os paranaenses, que por anos enfrentaram a travessia de ferryboat entre Guaratuba e Matinhos, principais destinos aqui do nosso litoral paranaense. A estrutura da ponte tem 1.200 metros de extensão, 4 faixas de tráfego, além de espaço para ciclovia e para pedestres. O investimento passa dos R$ 400 milhões. Atualmente, a travessia de ferryboat leva cerca de 30 minutos, sem contar com o tempo da fila. Agora, com a nova ponte, o tempo da travessia será reduzido para pelo menos 2 minutos. A liberação de veículos está prevista para sábado a partir das 11:30 da manhã. E para celebrar esse novo momento, também está programada uma maratona internacional aqui na região.
Que legal, Fernanda Xavier, obrigada pelas informações. Essa aqui é uma obra muito aguardada, inclusive estava na Constituição do Paraná. Mesmo assim, levou muitas décadas até que de fato saísse do papel. E o nome de Rogéria Bolsonaro entrou no radar do Partido Liberal para disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro. Vamos entender essas articulações agora com Rodrigo Viga.
É isso. O PL, o Partido Liberal influenciado pelo pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, pode testar em algumas pesquisas de opinião nos próximos dias o nome Bolsonaro na corrida ao Senado do Rio de Janeiro. Trata-se de Rogéria Bolsonaro, mãe do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. A ideia é ver como seria a aceitação, o apelo do eleitorado ao nome Bolsonaro concorrendo aqui ao Senado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro é senador pelo Estado e o irmão dele, Carlos, era vereador na Câmara da Capital, mas mudou o título para Santa Catarina para tentar se eleger senador nesse ano de 2026. Por enquanto, o nome do partido é Cláudio Castro, mas ele tem lá seus imbróglios e problemas com a Justiça Eleitoral. Está inelegível até 2030, apresentou recurso, está apostando na recomposição do TSE a partir agora desse mês de maio para conseguir uma vitória nesse recurso. Caso contrário, vai ter de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para viabilizar a sua candidatura ao Senado. Nas pesquisas de opinião, ele aparece bem cotado, em primeiro lugar, à frente, inclusive, da petista Benedita da Silva. Outro que deve decidir pela candidatura ao Senado ao longo dos próximos dias é o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, muito ligado ao ex-prefeito e agora pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Companheiros.
E a conta de luz deve ficar mais cara agora em maio. Matheus Dias traz mais detalhes para a gente sobre mais esse aumento de preço.
As contas de luz em maio podem ficar um pouco mais caras do que estiveram nos quatro primeiros meses desse ano. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que em maio será o patamar da bandeira amarela nas contas de luz. Isso desde janeiro até abril foi bandeira verde, ou seja, um patamar em que não há acréscimo nas contas de luz, mas a partir de maio agora terá sim. A cada 100 kWh consumidos, um acréscimo de cerca de R$ 1,88. Por isso, as contas podem ficar mais caras. A explicação da Agência de Energia é por conta de um período de transição de período de chuvas para período agora de mais seca. E por conta dessa seca, as usinas hidrelétricas produzem menos energia, sendo necessário acionar as usinas termoelétricas, que têm um custo de produção de energia mais caro. O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado pela ANEEL em 2015. Tem algumas diferenças. Bandeira verde, como disse, não há nenhum acréscimo. Bandeira amarela, acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. E como vimos no ano passado, em alguns momentos, a bandeira vermelha no patamar 1 e 2, um acréscimo um pouco maior. Bandeira vermelha no patamar 1, um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, enquanto a bandeira vermelha no patamar 2, R$ 7,87 na média. De abril até abril, bandeira verde. A partir de maio, agora, bandeira amarela. Por isso, a ANEEL orienta para que o consumo de energia, principalmente nos horários de pico, aquele horário mais à noite, em que os chuveiros elétricos mais são usados, a ANEEL pede e orienta que o uso de energia seja feito de maneira consciente.
Uma pesquisa Latam Pulse aponta um desgaste na imagem do Congresso Nacional. Vamos entender esses números na matéria de Marco Viana.
Olha, essa nova pesquisa pela Latam Pulse traz um sinal de alerta importante sobre a imagem dos principais líderes políticos do país. O levantamento mostra um desgaste generalizado, com queda na avaliação de praticamente todos os nomes analisados. O presidente Lula aparece com 45% de imagem positiva e 53% negativa, uma queda em relação ao levantamento anterior. Fernando Haddad segue na mesma linha, com 44% positiva e 53% negativa. Entre os nomes de projeção nacional também está Nicolas Ferreira, que tem 44% de imagem positiva e 55% negativa, enquanto Romeu Zema e Geraldo Alckmin ficam na casa de 43% de avaliação positiva, mas também registram queda. Flávio Bolsonaro aparece com 42% positiva e 55% negativa. Ronaldo Caiado tem 37% positiva e 48% negativa. Mas o maior destaque negativo fica para os presidentes do Congresso Nacional. Davi Alcolumbre tem apenas 3% de imagem positiva e 81% negativa. Já na Câmara, Hugo Mota registra 2% positiva e 87% negativa, os piores resultados do levantamento. Os dados reforçam um cenário de alta rejeição e mostram que o desgaste atinge diferentes campos políticos em um momento de grande sensibilidade no cenário nacional.
Denise Campos de Toledo analisa a situação das contas públicas que registraram um déficit primário bilionário. Acompanhe.
As contas do setor público tiveram um déficit primário de 80,7 bilhões de reais em março, com uma forte piora sobre março do ano passado, que teve um saldo positivo de 3,6 bilhões. Na composição, o governo federal teve a pior performance, um déficit de 74,8 bilhões, estados e municípios de 5,4 bilhões e as estatais um saldo negativo de 469 milhões. Essa piora no âmbito federal estaria relacionada principalmente à antecipação do pagamento de precatórios, que pesou também no saldo do primeiro trimestre, positivo em 6,62 bilhões de reais, mas muito abaixo dos 88,7 bilhões do mesmo período do ano passado. Agora, se consideradas as despesas com juros da dívida pública, o chamado resultado nominal das contas públicas atingiu um saldo negativo de 199 bilhões e meio de reais e em 12 meses o déficit chega a 1,21 trilhão ou 9,4% do PIB. Justificativas à parte, o fato é que só com muitas manobras contábeis se consegue chegar à margem de tolerância da meta deste ano, que é de um superávit de 0,25% do PIB. Isso é um resultado primário sem considerar os juros, o que de qualquer modo tem sido motivo de muita desconfiança quanto ao efetivo cumprimento do que está previsto no arcabouço fiscal. As próprias despesas com precatórios poderão ser excluídas do cálculo. E tem a questão do avanço da dívida, referência importante para a avaliação do risco país. E a dívida do setor público consolidado avançou para 80,1% do PIB em março, o maior nível desde julho de 2021. São esses números que tornam inadiável um efetivo ajuste das finanças a partir de 2027. Sem isso, o governo poderá ficar sem margem até para bancar as despesas não obrigatórias, mas que envolvem desde a manutenção da máquina pública até a capacidade de ampliar investimentos.
Agora a gente vem com informações de Brasília. Foi uma semana marcada pelo que se considera duas derrotas dentro do governo no Congresso. A gente está falando aqui, é claro, da situação toda envolvendo o nome de Messias, Jorge Messias, indicado de Lula ao STF, que não foi emplacado, inclusive o primeiro em mais de 100 anos a ser rejeitado, e também o PL da dosimetria, o veto de Lula que foi derrubado. Agora, nesse contexto, o presidente do PT, Edinho Silva, admitiu que o partido, o PT, possa ter errado ao não apoiar a assinatura da CPI do Master. Matheus Dias.
Presidente nacional do PT, Edinho Silva, e coordenador de campanha de Lula nessa tentativa à reeleição, disse que a bancada do PT errou em não votar a favor na questão da criação de uma CPI para investigar o Banco Master. Na visão de Edinho Silva, o PT deveria ter votado e deveria ser o primeiro partido a investigar após tantas acusações sérias em relação às fraudes do Banco Master. Mas Edinho Silva disse que a criação de CPIs como essa acabam paralisando o Congresso, acabam paralisando e impedindo a aprovação de pautas do Planalto e, por si só, por consequência, acabam também deixando o governo de mãos atadas. Mas disse, em entrevista exclusiva ao Estadão, que a bancada do PT deveria ter assinado a favor da criação dessa CPI do Banco Master, o que depois acabou gerando um acordo entre Davi Alcolumbre e a oposição. Na mesma entrevista, o presidente nacional do PT criticou o Congresso, que essa semana acabou deixando duas derrotas ao governo, tanto na quarta-feira em que desaprovou a indicação de Jorge Messias, a vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal por votação entre os parlamentares, e na quinta-feira a votação que derrubou o veto presidencial de Lula à pauta da dosimetria, que prevê a redução de penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros condenados do 8 de janeiro. Nas falas de Edinho Silva, mais uma vez, o Congresso vira as costas para a sociedade. Ele disse que o modelo político brasileiro ruiu e está totalmente destruído. Quando comentou sobre a não aprovação da indicação de Jorge Messias, disse que o Senado cometeu um erro ao transformar uma indicação legítima e competente a uma disputa política. e quando comentou e se referiu à derrubada do veto presidencial na pauta da dosimetria, disse que o Congresso está tentando mudar o regime de pena ou garantir até anistia aos condenados que previam tentativas de homicídio ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e também ao ministro Alexandre de Moraes.
Jornal da Manhã, 6h59.
Repita.
6h59.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida. A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova.